Quero saudar todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Essa é a última mensagem sobre o segredo da felicidade inabalável. Nós já vimos que para desfrutar da felicidade inabalável é preciso depositar a sua confiança nas verdades bíblicas. As profecias do Apocalipse foram escritas para produzir uma felicidade inabalável na vida das pessoas, é lógico, que acreditam na Bíblia e no livro de Apocalipse como sendo a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Para isso, as pessoas precisam ler, ouvir e guardar tudo o que está escrito no livro de Apocalipse. Nós vimos que ler implica em ter interesse em conhecer a palavra de Deus. Ter o interesse em conhecer a palavra de Deus com o objetivo de admiti-la como autoridade absoluta. A Bíblia foi escrita para dizer para nós o que é que nós devemos crer e como nós devemos viver. Ouvir implica em meditar na palavra de Deus com o objetivo de entender e saber como aplicar os seus ensinos no dia a dia. Guardar significa tomar posse dos ensinos da palavra de Deus de tal maneira que você vai obedecer os seus ensinos, isso é, a palavra de Deus, os ensinos de Deus vão fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa maneira de pensar, falar, agir. Decidir. Através das ações ler, ouvir e guardar, nós fazemos das instruções de Deus o nosso guia infalível quanto à crença e prática. A lei de Deus é verdade absoluta. Eu tenho falado isso ao longo de todas essas mensagens. A lei de Deus, ou a palavra de Deus, ou a Bíblia, ela foi dada ao ser humano para que o ser humano experimente ou tenha uma vida caracterizada por felicidade, por alegria, por contentamento, por paz. Deus nos deu a Bíblia para nos libertar de falsas crenças, porque todas as decisões que nós tomamos são baseadas naquilo que a gente acredita. Por isso que acreditar nas instruções da Bíblia vai produzir qualidade de vida. Acreditar nos ensinos da Bíblia produz uma família bem estruturada, produz ou resulta em um trabalhador eficiente, numa nação e povo e políticos íntegros. Então, os ensinos da Bíblia, quando seguidos, garantem uma vida caracterizada por paz, por alegria, por contentamento. Inclusive, garante que nós vamos viver eternamente nos céus com Jesus, pois a Bíblia nos ensina o que nós precisamos ou devemos fazer para obter o perdão dos nossos pecados. Por isso, a Bíblia afirma no Salmo 33, 12: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, isso é, cujo Deus é o Deus da Bíblia, e o povo que ele escolheu para sua herança. Faz parte do povo de Deus que vai desfrutar da herança de Deus as pessoas que acreditam que somente o Deus da Bíblia é verdadeiro e, consequentemente, aceitaram a solução de Deus para todos os problemas da nossa vida, inclusive o problema do pecado que condena o homem à eternidade. No Salmo 127, versículo 1, ensina a mesma coisa, só que agora num contexto familiar. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, o que significa isso? Para desfrutar da felicidade inabalável, é preciso ter fé no Deus que se apresenta na Bíblia, o amando plenamente, com todas as suas faculdades, com todo o seu vigor. Essa é a verdade básica ou central de toda a Bíblia. Por isso que o primeiro mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda tua força. Então, repetindo, a felicidade inabalável é para as pessoas que têm fé no Deus que se apresenta na Bíblia. Demonstramos essa fé o amando. Como é que a gente demonstra que a gente ama a palavra de Deus? Seguindo as suas instruções. E é sobre esse assunto que nós estamos tratando nessas últimas três mensagens, né, que vai ser encerrada com essa. O Salmo capítulo 9, versículo 10, nos ensina como nós demonstramos que amamos a Deus de verdade. Esse salmo, nesse versículo, diz: "Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, pois tu, Senhor, não desamparas os que te buscam." Esse versículo nos ensina três atitudes que todas as pessoas que amam o Deus da Bíblia devem ter e desenvolver para desfrutarem da felicidade inabalável. Nós já estudamos as duas primeiras atitudes. A primeira é: quem ama o Deus da Bíblia confia nas excelentes intenções de Deus. A segunda atitude é: quem ama o Deus da Bíblia mantém e desenvolve o seu relacionamento com Ele. E a terceira atitude é: quem ama o Deus da Bíblia vive na dependência dele. O Salmo 9, versículo 10, termina com a seguinte afirmação: Deus, que é o Senhor, não desamparas os que te buscam. Essa frase, os que te buscam, revela essa terceira atitude, ou trata sobre essa terceira atitude, que é uma dependência constante de Deus. Quem ama o Deus da Bíblia demonstra esse amor vivendo numa dependência constante dele. Buscar a Deus significa, essa palavra, na língua original do Antigo Testamento, a língua hebraica, significa recorrer a, procurar por ou consultar a. E o aí é a Deus. Significa que diante de qualquer situação, quem ama a Deus envolve a Deus. Envolve Deus tanto em relação às ações que deve tomar diante de cada circunstância, envolve Deus para saber que tipo de decisão deve tomar diante de cada circunstância. Nós precisamos recorrer a Deus, pois somente Ele é todo-poderoso, somente Deus é soberano, somente Deus tem o poder de controlar todos os eventos e todas as pessoas. Deus fez a seguinte afirmação sobre si mesmo em Isaías 43, versículos de 11 a 13. Repetindo, Isaías 43, de 11 a 13, está escrito: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Recorrer ou buscar a Deus, segundo esse texto bíblico, e reconhecer a sua dependência dele para viver, é preciso que nós reconheçamos quem Deus é, o poder de Deus, a soberania de Deus. Tudo que Deus, todas as capacidades de Deus. É necessário reconhecer que dependemos de Deus para tudo. Nós dependemos de Deus para tomar decisões, nós dependemos de Deus para formular planos e executá-los, nós dependemos de Deus para sobreviver. Por quê? Porque Ele é o único e verdadeiro Deus, soberano, né? Ele é o verdadeiro Deus que controla todas as ações. Ele é o verdadeiro Deus e fora dele não há outro. Ele é o verdadeiro Deus e fora de Deus não há Salvador. O que significa ser Salvador? Não significa somente ser Salvador da alma, daquele que salvação de ir para o céu. Significa que Ele é que nos salva de todas as situações difíceis do dia a dia. Nós vamos ver mais adiante que são consequências de decisões que os seres humanos e nós tomamos ignorando os seus ensinos. O grande problema é que, mentirosamente, o ser humano se acha Deus. Isso é, acha que pode viver independente de Deus e se acha independente de tudo. Todo ser humano tem dentro de si uma parte que acredita na mentira de que tem controle de todas as coisas. O ser humano acredita nisso. Até que vem um microvírus que nos confronta com a realidade de que somos realmente criaturas impotentes, criaturas incapazes de impedir a própria aniquilação. É por isso que os cemitérios estão cheios, né, de pessoas enterradas lá. Todo ser humano tem dentro de si uma parte que acredita na mentira, que pode controlar tantas coisas, na mentira de pensar a respeito de si mesmo muito mais do que realmente nós somos. Então, para viver na dependência de Deus e, consequentemente, desfrutar da felicidade inabalável e eterna, é necessário ter pelo menos duas atitudes. A primeira atitude é preciso reconhecer que somos infinitamente inferiores a Deus em tudo. É lógico que, para reconhecer a nossa inferioridade em relação a Deus, primeiro é preciso acreditar que Ele existe e também que Ele está agindo. A Bíblia afirma que somos infinitamente inferiores a Deus. Inferiores em inteligência, em sabedoria, em conhecimento, em capacidade física, emocional e qualquer outra área que você queira colocar. Nós somos inferiores a Deus em tudo. Naquele texto de Isaías que eu li, na qual Deus se apresenta, né, nós encontramos uma afirmação e uma pergunta retórica. Na verdade, nós encontramos duas afirmações, né, e uma pergunta retórica no versículo 13, que diz assim: antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, a primeira afirmação: antes que houvesse dia, eu era. Essa afirmação significa que Deus existe antes da criação. Antes de tudo que você vê, antes de tudo que você imagina, e antes de tudo que você não conhece, mas existe, Deus já existia. Consequentemente, significa que Deus sempre existiu e que Ele é o Criador de tudo que existe. É isso que significa essa frase, ou essa afirmação. A próxima afirmação é: e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Significa que Deus está acima de todo ser, que não existe no universo ninguém, nenhum ser, nem coisa, nem força, nem nada mais poderoso ou superior a Deus. Por isso que depois vem uma pergunta retórica. Deus dizendo: agindo eu, quem impedirá? Se antes de tudo existir eu já existia, significa que, né, eu sou eterno. Significa que eu criei todas as coisas. E nós já estudamos em mensagens anteriores que Deus criou através de ordem de comando. E se não existe nenhum ser mais poderoso que Ele que pode impedir Deus de agir, vem a pergunta: agindo eu, quem impedirá? É uma pergunta retórica. É a mesma forma Deus está dizendo: não existe ninguém, absolutamente ninguém, que pode impedir as minhas ações. Vou dizer uma coisa: o mundo cria deuses, e uma forma de criar deuses disfarçados são os super-heróis que se apresentam em filmes e tudo mais. Só existe um super-herói que não é uma lenda. Esse super-herói é o Deus da Bíblia. E nós nos tornamos dependentes de Deus quando reconhecemos essa realidade. Além de sermos infinitamente inferiores a Deus, também somos pecadores. O que significa ser pecadores? Significa que nós temos um caráter corrompido. Significa que nós temos uma forte inclinação para fazer o mal, para sermos pessoas perversas ou agirmos de maneira perversa. Existem várias afirmações a respeito dessa realidade humana. Eu vou ler apenas uma, por enquanto. Gênesis capítulo 6, versículo 5, que resume de maneira perfeita o que o ser humano é. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Essa frase "continuamente mal" significa que o tempo todo o ser humano age com perversidade. Significa que todo o período de vida do ser humano é caracterizado pelo mal, pela perversidade. Significa que cada microsegundo o ser humano tem um caráter reprovável. Somos maus e Deus é bom. Esse termo "desígnio do coração" significa que cada pensamento, cada ideia, cada propósito, cada plano é mau, porque sempre esconde por detrás um motivo egoísta. Sempre agimos para, de alguma forma, obter algum benefício próprio. E mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Talvez você não concorde com essa visão de Deus a respeito do ser humano, mas essa é a realidade, porque Deus afirma isso. E a experiência humana também afirma isso. Existe um outro texto na Bíblia que faz a seguinte afirmação sobre o nosso caráter. E está em Isaías 64, versículos 6 e 7, diz: mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Nós podemos pregar várias mensagens nesse texto, mas eu quero enfatizar algumas simples verdades. Primeira, note que o profeta, que é uma pessoa que se relaciona com Deus, ele se inclui nessa descrição. Todos nós somos como o imundo. Ele está se incluindo. Ele diz: nossas, isso é, a minha e a justiça de vocês é como trapo de imundícia. Quando ele diz as nossas justiças, ele está se referindo às nossas ações que são justas. Isso é, as nossas boas ações. Mas ele diz o seguinte: olha, as nossas boas ações, elas são trapo de imundícia, por quê? Porque nós as praticamos ou nós as fazemos por motivos egoístas, para obter alguma vantagem, ou para obter fama, ou para ser reconhecido, ou para tentar barganhar com Deus, seja a entrada no céu, ou seja receber um outro favor em troca. É dessa maneira que o ser humano faz as coisas boas, entre aspas. Por isso que é trapo de imundícia. porque é por motivo egoísta. Inspirado por Deus, o próprio profeta Isaías descreve outra maneira de como Deus vê o seu povo. E quando ele fala do seu povo, ele fala de pessoas que acreditam nele, que confiam nele. Mas ainda assim, somos seres humanos que temos ainda um caráter reprovável que Deus está transformando. Isaías 41,14 diz: "Não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel." Você pode se sentir ofendido por Deus tratar você como um vermezinho, mas é isso. Agora, vermezinho aqui, é lógico, é uma figura de linguagem para descrever a nossa fragilidade, para descrever a nossa dependência de Deus para sobreviver, para descrever a nossa, cuidado entre aspas, pequenez ou até insignificância diante de um Deus tão poderoso. Um vermezinho é indefeso, serve de alimento para aves e para outros pequenos animais. Por isso que completa: "Eu te ajudo." Um ser humano só se rende a Deus e só aceita a salvação que ele oferece de graça através de Jesus quando se enxerga sendo inferior a Deus em tudo. Quando se enxerga também como uma pecadora, como uma pessoa cujos seus atos são desprezíveis. Por causa disso, ele necessita diariamente tanto da ajuda de Deus quanto do seu perdão, da sua salvação. Comparado a Deus, nós somos meros mortais. Deus diz: "Nós somos como uma folha que murcha rapidinho, como vermezinhos, e também somos perversos." Por isso, por causa dessa realidade, nós precisamos da ajuda de Deus. Em outras palavras, nós precisamos reconhecer que dependemos de Deus para tudo. Então, para viver na dependência de Deus e, consequentemente, desfrutar da felicidade inabalável e eterna, é necessário reconhecer que o simples fato de sermos humanos faz de nós uma pessoa ou seres infinitamente inferiores a Deus em tudo. Há também uma segunda atitude necessária para viver na dependência de Deus. Essa atitude é reconhecer que somente Deus é independente de tudo. Precisamos reconhecer que Deus é infinitamente superior a todos e a tudo. Eu sei que isso é lógico. Bom, se o primeiro ponto é reconhecer, né, a nossa pequenez, a nossa insignificância, reconhecer a nossa inferioridade, é lógico que o contrário também é verdade. O problema é que nós vivemos num mundo em que a maioria das pessoas acreditam em vários deuses, em que muitas pessoas fazem pactos com seres espirituais buscando proteção, né? Buscando fechar ou proteger o seu corpo. Vivemos numa sociedade em que muitas pessoas, por exemplo, se denominam satanistas. Consequentemente, eles não estão reconhecendo Deus como verdadeiro Deus, soberano e independente de tudo. Só recorre a Deus de verdade Da maneira como Deus quer que nós recorramos a Ele, quem reconhece o poder de Deus? Para termos um relacionamento com Deus que inclui a dependência dele, precisamos acreditar que somente Deus não depende de nada e de ninguém. Independência é um atributo, é uma qualidade exclusiva de Deus. Só Deus é independente. Ser independente é o mesmo que afirmar ou acreditar que Deus é autoexistente. O que significa ser autoexistente? Eu vou ler algumas verdades ou algumas afirmações sobre a autoexistência de Deus, que na verdade explica, né, de um livro de teologia, Teologia Elementar, de Bancroft. Diz assim: autoexistente significa que Deus é absolutamente independente de tudo fora de si mesmo, para a continuidade e perpetuidade do seu ser. Isso naturalmente significa que as causas da sua existência, isso é, da existência de Deus, estão nele mesmo. Nele a vida é inerente. Diferentemente da vida das criaturas, sua vida, isso é a vida de Deus, não vem de fontes externas. Se no universo não existissem criaturas, essa não existência em coisa alguma, em nada afetaria a existência de Deus. Não afetou sua existência antes que ele realizasse a obra da criação. Ele tinha vida em si mesmo, quando não havia vida em parte alguma fora dele. Na ausência total de vida fora da sua pessoa, isso é, da pessoa de Deus, todas as possibilidades de vida se concentram nele. Nunca nos devemos esquecer de que em Deus as criaturas vivem, movem-se e existem. Desse modo, dependo dele para viver, alimentar-se e existir. Sua autoexistência, porém, torna-o absolutamente independente. Visto que a causa da existência das criaturas não estão nelas, necessariamente tais criaturas dependem do Criador, podendo-se atribuir a razão da sua existência à vontade divina. A razão da existência de Deus encontra-se exclusivamente nele, e sua autoexistência é atributo alienável de sua natureza. Quando ele, Deus, interpõe seu juramento em confirmação à sua palavra, ele jura por si mesmo, dizendo: vivo eu, permitindo que seu juramento repouse sobre a base imutável da sua autoexistência. No escopo sem limites do pensamento humano e angélico, nunca poderá ser encontrado um mistério mais profundo do que o da autoexistência de Deus. É mistério que desafia a compreensão finita. Somente Deus sabe como é que ele existe, porque ele sempre tem existido e que existirá para sempre. Deus é autossustentado e tem sido desde toda a eternidade. Sua autoexistência é um atributo essencial. Existir faz parte da sua natureza. Eu li muita coisa, não é? Mas deu para entender o que significa ser independente. E o motivo pelo qual só Deus é independente. João capítulo 6, 5, desculpe, versículo 26 diz assim. João capítulo 5, versículo 26. O ensino de Jesus. Porque assim como o Pai se refere a Deus, Pai, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O que significa que Deus tem vida em si mesmo? Significa que Deus não depende de nada para viver ou para permanecer vivo. Deus não depende de água, não depende de comida, não depende de nenhum poder externo, não depende de nenhuma outra coisa para viver. Nós vivemos porque Deus provê para nós tudo o que é necessário. Desde o oxigênio até tudo, alimento, tudo, tudo, tudo. Significa que Deus já existia, isso é, Deus já tinha vida em si mesmo, quando ainda a vida não existia fora dele. Isso é, naquela época que só existia Deus e nada mais. Atos capítulo 17, versículos 24 até o versículo 28, temos a seguinte afirmação. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Porque ele mesmo é que dá vida a todos, e o fôlego, e as demais coisas. Essa é a afirmação a respeito do nosso Deus. E continua, de um só fez ele todos os povos. Está se referindo de Adão e depois de Eva. Para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deviam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Deus criou todas essas coisas e criou o próprio homem para que o homem entenda a sua dependência de Deus e o busque. E talvez, falando a respeito do homem, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. E encerra dizendo, pois nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele, isso é, somos resultados da sua criação. Deus não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. É uma outra maneira de expressar que Deus é independente e nós somos plenamente dependentes. Deus não precisa de nada. Se no universo não existissem criaturas, essa não existência de coisa alguma em nada afetaria a existência de Deus. Esse é um dos motivos pelos quais nós podemos e devemos depender exclusivamente de Deus. Por quê? Porque somente Ele é capaz de cuidar de nós. Somente Ele pode nos dar sabedoria perfeita para tomar decisões, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso e independente de tudo e de todos. Então, para viver na dependência de Deus e, consequentemente, desfrutar da felicidade inabalável e eterna, é necessário ter, pelo menos, essas duas atitudes. Reconhecer que somos pessoas infinitamente inferiores a Deus em tudo e, ainda por cima, temos um caráter perverso e também reconhecer que somente Deus é independente de tudo, isso é, Deus não depende de nada e de ninguém para viver e continuar perpetuamente vivendo. Essas duas atitudes podem ser resumidas na seguinte verdade: todas as desgraças e sofrimentos que a humanidade convive, é porque decidiu acreditar na mentira de que pode viver independente de Deus. É interessante como o ser humano tenta culpar Deus, isso é, só acredita ou só menciona, a grande maioria, né, o nome de Deus para acusá-lo. Por que que ele permite tanta coisa ruim no mundo? Todas as desgraças e sofrimento que a humanidade convive é porque decidiu acreditar na mentira de que pode viver independente de Deus. Acreditar que pode viver independente de Deus em alguma situação implica em se considerar Deus. Porque nós já vimos pela Bíblia que somente Deus é independente de tudo. Isso é, somente Deus não depende de nada, não depende de ninguém para viver e continuar perpetuamente vivendo. Mas o ser humano decidiu viver como se Deus não existisse. Decidiu viver como se ele mesmo é seu Deus. Todo sofrimento é consequência do ser humano acreditar na mentira de que pode ser feliz sem seguir as instruções de Deus, sem se relacionar com Deus, deixando Deus de lado. Para entendermos isso, nós temos que entrar lá no túnel do tempo e voltar lá no Jardim do Éden, onde tudo começou. Quando Deus criou o homem e a mulher perfeitos, mas um dia ambos acreditaram numa mentira que Satanás contou para ele. E eu vou ler isso para que isso refresque a nossa memória. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 4 a 6, que está escrito o seguinte: então a serpente aqui é Satanás, disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele está se referindo a uma afirmação que Deus fez anteriormente, quando disse para o homem e para a mulher, e nós já vimos isso em algumas mensagens passadas, que eles podiam comer de todo o fruto do jardim, menos daquele fruto, porque o dia em que comer, vocês vão morrer. E agora Satanás vem no ouvido da mulher e diz: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, vos abrirão os olhos, preste atenção agora, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, isso é, para ser como Deus, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. A tentação que Satanás usou para fazer com que o primeiro casal quebrasse o seu relacionamento com Deus foi justamente essa capacidade de ser independente de Deus. Satanás falou para eles: vocês vão ser como Deus. Essa independência, ela foi demonstrada logo em seguida, através de várias ações. Por exemplo, depois que eles comeram fruto, a primeira ação deles foi tentar resolver o problema da vergonha que passaram a sentir, quando perceberam que estavam nus. E eles tentaram resolver esse problema seguindo o próprio raciocínio, seguindo a sua própria inteligência. Gênesis 3:7 diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Até faz sentido essa decisão deles, não é? Sentiram vergonha, até então não tinham sentido. Já mostra lá o efeito do pecado, não é? Então eles pegam lá, né, folha de, e se cobrem. Mas isso é errado. Diante da infinita sabedoria e misericórdia de Deus, eles revelaram a sua insensatez, a sua pequenez. A solução de Deus é mostrada no versículo 21. O Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Eu não vou explicar, mas nós sabemos, né? No mínimo, que folha murcha e seca rapidinho, não é? Agora, pele de animal, couro, dura muito mais tempo. Agora, existem outras implicações aqui, mas eu só estou mostrando, né, como o homem decidiu resolver o seu problema e resolveu de maneira inadequada. A segunda ação que demonstrou independência de Deus é que eles se esconderam de Deus, eles fugiram de Deus. O versículo 8 diz: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Foi uma maneira do homem dizer: eu não preciso de Deus, eu não quero conversa com Deus. E o homem continua fugindo de Deus até hoje. A Bíblia diz que não há quem busque a Deus. A forma como a humanidade vive hoje é uma prova de que odeia as instruções de Deus. É uma prova de que tem até medo de obedecer a Deus, porque eles acreditam que aquilo que Deus manda é o pior e não o melhor. Aquilo que Deus manda é muito difícil. O ser humano, em sua grande maioria, acredita na mentira de que as instruções de Deus produzem mais infelicidade do que felicidade. Por isso que eles desobedecem a Deus. Eles dizem que obedecer a Deus é sem graça. Obedecer a Deus não produz prazer, é o que eles dizem. A dependência de Deus é demonstrada através de várias ações. A principal delas é ter as instruções bíblicas como seu guia infalível quanto à crença e à prática. É isso que a dependência de Deus faz. A dependência de Deus torna a pessoa amante das instruções da Bíblia, porque acredita que é o melhor. A independência faz com que a pessoa odeie as instruções da Bíblia. As pessoas demonstram viver independentes de Deus quando tomam decisões conforme seus desejos, não levando em consideração os ensinos de Deus, que são sempre justos. A humanidade hoje está repetindo o que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Só que agora não tem mais, agora o fruto é outro. Vou dar algumas provas. Vou fazer algumas perguntas e elas vão comprovar que a independência de Deus é uma atitude que está sendo demonstrada hoje através do estilo de vida da grande maioria das pessoas. Por que a grande maioria das pessoas não esperam até o casamento para terem relacionamento sexual? Não é isso que Deus ordena na Bíblia? É assim. Mas o ser humano não acredita que isso é o melhor. Acredita que Deus está tirando do ser humano um prazer que pode ser desfrutado antes do casamento. E você vai descobrir que a maioria dos problemas que o ser humano enfrenta é por causa desse tipo de atitude, de famílias que são desfeitas ou são construídas à base do pecado. Outra pergunta: por que muitas pessoas passam da conta no uso de bebida alcoólica quando Deus proíbe a embriaguez? Por que pessoas continuam dirigindo após tomar uma lata de cerveja? E a nossa lei proíbe dirigir quando a pessoa bebe acima de 200 ml, por exemplo, de cerveja. Mas por que que as pessoas continuam? Por que que as pessoas desobedecem? E qual é o resultado disso? E o que elas alegam em relação a esse tipo de instrução de Deus de não se embriagar? Por que a grande parte da população mundial usa algum tipo de droga quando Deus ordena a cuidarem bem da saúde? São formas de demonstrar que odeiam essa dependência de Deus, que acreditam numa mentira de que estão vivendo bem, estão vivendo melhor. Porque muitos trabalhadores fazem corpo mole no trabalho, Outras preferem roubar e matar para conquistar seus desejos ao invés do trabalho duro, como Deus ordena na Bíblia. Por quê? O que isso revela? Independência de Deus. Por que a grande maioria dos filhos desobedecem os pais quando Deus ordena que obedeçam? Inclusive tem uma promessa: vida longa com qualidade. Por que acontecem os adultérios, os divórcios no casamento quando Deus ordena fidelidade até a morte? Por que quase todas as nações aprovaram leis do aborto? Antigamente se sacrificava filhos, crianças pequeninas em altares de falsos deuses. Hoje se sacrifica pequeninos dentro da barriga de uma mãe. E por detrás disso existe muito negócio. Por quê? Isso prova que as pessoas estão vivendo independentes de Deus e revela o mundo em que nós vivemos. Essas ações são alguns exemplos que provam que as pessoas têm no seu DNA esse desejo de viver independente de Deus. Isso é, não querem ser instruídas por Deus. Não desejam o conhecimento de Deus. Não desejam intimidade com Deus porque acreditam na mentira de que não precisam de Deus para viver bem. Não querem Deus dizendo para elas como elas devem viver. Rejeitam as instruções de Deus porque acreditam que são autossuficientes, sábios que sabem o que é melhor para si mesmos. E o mundo é resultado disso. Rejeitam as instruções de Deus porque são escravos do engano, da mentira, de que não precisam de Deus e que Deus é um Deus que tira do ser humano o prazer de viver, quando a verdade é o contrário. Deus quer que o homem viva uma vida de constante felicidade. E para isso, o homem precisa confiar em Deus e nas suas instruções e recorrer a Ele diante das dificuldades. A humanidade, em sua grande maioria, não consideram que tudo o que usufruem desse mundo foi criado por Deus e é sustentado por Deus. Por isso são também ingratos. Não conseguem ver, né, que o ar que respiram, a água que bebem, o alimento que comem, foi tudo criado por Deus. Acreditam que é eles mesmos que estão produzindo isso. Até que venha uma praga de gafanhoto e reduz, às vezes, um país à miséria. Até que vem um vírus, e junto com esse vírus, talvez, algumas mentiras inventadas pelos seres humanos, né, que faz com que as nações entrem num colapso econômico. Por causa dessa escravidão à mentira. E a mentira de que podemos viver independentes de Deus foi que Jesus afirmou no seu Evangelho em João 8,32: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o conhecimento e é também a prática mais importante da vida. Pois a verdade liberta as pessoas de uma vida escravizada de fazerem decisões ruins. E as leis de Deus são a verdade que garante felicidade para as pessoas que a seguem. Isso é, que decidem crer e viver seguindo as instruções de Deus e dependendo de Deus, inclusive, para seguir. Salmo 119:1 diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Isso é, que vivem conforme a lei do Senhor. O mundo vive um caos em todas as áreas. O mundo vive um caos na área de segurança, vive um caos na área de justiça social, vive um caos na questão moral, porque vivem independentes de Deus, e vivem independentes de Deus porque não amam a Deus. Porque rejeitam as instruções de Deus e rejeitam alegando que são radicais, que são exageradas, que são desagradáveis, que inibem o prazer, que são proibitivas, etc. O ser humano vive independente de Deus porque acredita na mentira de que viver diferente do que Deus ordena é melhor. Prefere esse tipo de vida do que aquela vida que tinha lá no Éden antes do pecado. A humanidade está sofrendo hoje as consequências de suas ações que são baseadas na decisão em continuar vivendo independente de Deus e das suas instruções. Porém, Deus promete uma felicidade inabalável e eterna para as pessoas que têm fé nele, que o amam como único Deus e que demonstram esse amor, se esforçando em seguir as suas instruções, inclusive buscando nele proteção, sabedoria, ajuda. Esse tipo de pessoa são aquelas que confiam nas excelentes intenções de Deus. Esse tipo de pessoas são aquelas que também mantêm e desenvolvem um relacionamento com Deus. Esse tipo de pessoa é a pessoa que, concluindo tudo, vive na dependência constante de Deus. Para essas pessoas, Deus promete uma vida de paz, alegria, felicidade, independente das circunstâncias. Que todos nós sejamos esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa passa a existir. Esse tipo de pessoa passa a depender de Deus quando reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que veio para pagar o preço do nosso pecado, para restaurar o nosso relacionamento com Deus e a partir daí desenvolve todas essas outras qualidades. Quero encerrar lendo algumas verdades sobre o poder do nosso Deus e a bênção de decidir depender da intervenção dele e também das suas instruções. Isaías 40, 28 e 29 diz assim: Não sabes, não ouvistes que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. É por isso que devemos depender exclusivamente dele. Salmo 118, 8 e 9 diz: Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, em governantes, seja lá no que for. É dessa forma que nós vivemos na dependência de Deus. Por último, Salmo 27, 1 e 2, que eu já li anteriormente. Se não for o Senhor o construtor da casa, do seu lar, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por dinheiro. O Senhor concede sono àquele a quem ama. Que nós possamos, cada um, possamos ser pessoas dependentes de Deus, que decidem confiar em Deus, nas suas instruções e na salvação que Ele oferece gratuitamente em Cristo Jesus. Amém.